fazer quando estou sangrando? O milagre da cura. Marcos capítulo 5, do verso 25 ao 34, resiste o texto de uma mulher que a Bíblia não cita seu nome, não cita a sua história passada, não cita a sua realidade de família, mas cita um detalhe que ela sofria, porque era uma mulher que estava sangrando há 12 anos. E a Bíblia nos ensina que o sangue é vida. Desde o Antigo Testamento, Deus, quando fala de sangue, ele fala sobre um princípio que é vida. Então, sangramento é sinal de sofrimento. Todo sangramento é sinal de que a vida está correndo perigo. Qualquer acidente, qualquer situação que você encontre um sangramento, logo na nossa mente é, se não estancar, a vida vai embora. Se não cuidar, a vida vai ser perdida. Principalmente quem é da área de saúde sabe que todo sangramento oferece um risco. Então, sangrar não é uma coisa boa para quem está passando por isso. A Bíblia deixa claro que essa mulher estava sangrando há 12 anos. E a Bíblia cita um detalhe dizendo que ela estava sofrendo há 12 anos. Porque essa mulher estava com a sua vida desajustada. Ou seja, o seu período, o seu ciclo estava desajustado. A sua regra estava desajustada. E isso gerava sofrimento. Isso gerava um olhar atravessado, gerava um tipo de impureza, principalmente para o contexto daquele tempo. Essa história pode ser representada pela minha e a sua vida hoje. Essa história pode ser um exemplo da nossa realidade de hoje, sim. Nós podemos estar vivendo com regras quebradas. Nós podemos estar vivendo com sofrimentos na nossa alma e no nosso espírito. Nós podemos estar vivendo com um sangramento que aos olhos de pessoas nem percebe, mas que nós sabemos que estamos sangrando. Talvez como essa mulher, ninguém podia ver o seu sangramento, porque era uma questão íntima da mulher. Mas ela tinha uma história na sua vida que não podia se negar. Ou seja, existem níveis de sangramentos que ninguém vai ver na minha e na sua vida. Mas é uma história que nós carregamos. Existem níveis de sofrimentos que as pessoas ao nosso redor nem percebem. Mas nós sabemos que estamos sofrendo. Nós sabemos o que estamos passando. Talvez você que está aqui nessa noite está vivendo um tipo de sangramento assim já há anos. Talvez não 12 anos, mas já há alguns meses ou já há alguns anos que você vem sangrando por isso, que você vem sofrendo nisso. E ninguém ao seu redor talvez tenha percebido. Mas você mais do que ninguém sabe do nível de dor e sofrimento que isso gera na sua vida todos os dias. 12 anos de uma vida arrebentada. 12 anos de uma vida sofrida. 12 anos de uma vida de investimentos inúteis, de gastos que não trouxeram resultados, de buscas que não mudaram a realidade da sua vida. Mas perceba que a religião olha para alguém assim como alguém impuro. A religião sempre vai colocar conceitos. Mas o mais precioso e lindo desse texto é que Jesus, ele não vem com um olhar religioso. Jesus, ele não olha para aquela mulher com a religião. Jesus olha com compaixão. Jesus olha com misericórdia. Jesus olha com cuidado. Jesus olha com amor. E é esse olhos de Jesus que está sobre a sua direção hoje. É esse olhar de Jesus que está sobre você nessa noite aqui nesse lugar. Ou você que está assistindo essa mensagem. O mundo não tem a solução. Essa mulher não encontrou a solução para o seu sofrimento no mundo. Não encontrou a solução para o seu sofrimento em pessoas. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que a sua vida só piorava. Existem estações da nossa vida que a gente vai buscar solução em lugares errados, em pessoas erradas. E a gente não vai encontrar, e a gente pode só se deparar com uma piora do nosso estado. O que aquela mulher já tinha perdido? A Bíblia vai dizer que ela sofreu muito nas mãos de médicos, nas mãos de pessoas. Ou seja, ela perdeu a confiança. Quantos de nós não já sofremos na mão de pessoas? Quantos de nós não já sofremos por pessoas e com pessoas? Quantos de nós não já sofremos por ser decepcionados por pessoas? Por ser traídos por pessoas? Por ser tidos como a gente receber uma ingratidão de alguém que a gente já ajudou tanto? Quantos de nós não já sofremos na mão de pessoas e acabamos comprometendo a nossa confiança? A Bíblia vai dizer que essa mulher já não tinha mais confiança, porque ela gastara tudo na mão de médicos e não resolveu o seu sangramento. Essa mulher também gastou todos os seus recursos. Ela perdeu dinheiro. Quantos de nós não estamos sofrendo porque já investimos em lugares errados? Quantos de nós não estamos sangrando nas nossas finanças? Porque já colocamos dinheiro em situações, em lugares e em pessoas erradas. E isso traz consequências sobre as nossas vidas. Pessoas que vivem no mundo da aposta, tentando no jogo de azar resolver a sua vida financeira, tentando apostar, financiar situações que não são de bênção de Deus. E você só vê a sua vida financeira sangrando. E você só vê a sua situação cada vez mais piorando. Essa mulher, 12 anos, investindo dinheiro para tentar achar a sua cura. Talvez essa seja a minha e a sua realidade nessa noite. Essa mulher, ela se deparava só com o estado de piora da sua vida. Ou seja, a esperança já não estava mais tão viva assim. A mulher já havia perdido a confiança, a mulher já havia perdido os seus recursos e essa mulher já havia perdido a esperança. Talvez tenha pessoas aqui ou ao seu lado que estão exatamente assim hoje, por andar sofrendo tanto, já não tem mais tanta confiança em pessoas assim, já não tem mais tanto recursos na sua vida financeira assim, e já não tem mais tanta esperança de mudança assim. Mas o Senhor te trouxe nessa noite aqui para dizer que Jesus é aquele que pode operar um milagre e curar você nessa noite. Jesus é aquele que tem a cura que você precisa. Jesus te trouxe aqui nessa noite, ou você está ouvindo esse culto da sua casa, não é uma programação, um culto, para que você possa acender o seu coração em saber que você precisa confiar e entregar a Jesus esse seu sangramento. Você pode dizer a essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: vai parar de sangrar hoje. Olha para ela e diz assim: a sua vida vai parar de sofrer hoje. Quais lições que a gente pode e deve aprender com essa mulher? A primeira delas: nós precisamos aprender a superar barreiras usando a fé. Eu e você precisamos, se queremos viver o milagre da cura, nós precisamos aprender a superar algumas barreiras nossas. Mas não supera barreiras sozinho. Não supera barreiras usando só a inteligência humana. Você precisa usar a fé. Você precisa usar, acima de tudo, a sua fé em Deus. Imagina essa mulher com 12 anos de sangramento, sofrendo, sem força, sem esperança, sem credibilidade, sem recurso, sem amigos. Ela estava certa vez na sua casa, o texto diz que ela ouviu falar de Jesus. Só que toda a sua realidade, irmãos, fez com que aquela mulher, com certeza, construísse algumas barreiras de defesa. Porque quando a gente vai sofrendo algumas realidades, a gente vai aprendendo com elas. Quando a gente vai sofrendo com algumas circunstâncias, a gente vai aprendendo a tomar uma nova postura, a olhar de forma diferente, a se blindar, a levantar algumas barreiras, a levantar alguns muros de proteção. Então, para aquela mulher ter que sair da sua casa e buscar o seu milagre, não era algo fácil. 12 anos tentando, 12 anos vivendo com um sofrimento. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez foi diferente. Dessa vez será diferente na sua vida e na sua casa. Chega uma hora que o sangramento precisa parar. Chega uma hora que o sofrimento precisa cessar. Existe uma cura para cada um de nós. Existe uma cura em Jesus para você e a sua família. Tem gente aqui que está sangrando sem ninguém estar vendo. Tem gente aqui que tem áreas da sua vida que está em sangramento. A sua vida não está tão legal assim. Essa área vai morrendo aos poucos. Porque se não para o sangramento, a vida vai embora. Então tem gente aqui que está com áreas da sua vida morrendo aos poucos. E a pergunta de Jesus para você é: até quando você vai viver assim? Até quando você vai ficar olhando para esse sangramento, vendo a vida embora, a alegria embora, vendo a esperança embora? O texto vai dizer que, tendo ouvido a respeito de Jesus, ou seja, alguém contou àquela mulher do que Jesus era capaz de fazer. Alguém disse àquela mulher de que Jesus tinha a cura que ela precisava. Alguém falou para ela: olha, Jesus é o médico que você precisa. Jesus tem a cura que você precisa. Jesus é a vida que você precisa. Alguém disse àquela mulher, e alguém compartilhou com ela, alguém transbordou na vida dela. Ouvir, até muitos ouvem, mas o que fazer com o que nós ouvimos é o segredo. O nosso sofrimento tem encontrado alívio no que nós ouvimos de Jesus? Ou somos dos que se contentam em apenas ouvir e nada fazer? Se você ouve que a Bíblia diz a você que Jesus tem a cura que você precisa, você precisa fazer algo com isso que você ouviu. Foi ouvindo que a Bíblia vai dizer que ela foi até Jesus. Ou seja, foi ouvindo de Jesus que foi nascendo dentro daquela mulher uma força de buscar o próprio Jesus. Mas tenha cuidado com o que você anda ouvindo, porque tem palavras que vêm para te rebaixar, mas tem uma palavra que vem para te glorificar e exaltar. Tem palavras que vêm para colocar você cada vez mais no chão, mas tem uma palavra que vem para te fazer ter ânimo e fé, para você se levantar e você conquistar o seu milagre. Com uma fé e uma vontade de alcançar, aquela mulher saiu da sua casa, ela superou algumas barreiras, movida pela fé. E hoje eu e você precisamos disso aqui, vontade de alcançar o nosso milagre. Qual é a área da sua vida que precisa parar de sangrar? Qual é a situação da sua casa que precisa parar de gerar sofrimento na sua vida? Você está no lugar certo, mas você precisa da vontade certa para você alcançar o milagre que Jesus tem para você. A mulher tinha fé e foi demonstrada de modo simples e concreto. Pois a fé exige atitude. Ela decidiu ir até Jesus, superando algumas barreiras de preconceito, de olhares atravessados. De uma mulher que tinha um sangramento que não parava, que aos olhos daquele tempo, culturalmente falando, era uma mulher impura. Ela não podia estar em qualquer ambiente, ela não podia participar de uma celebração de culto, ela não podia sentar à mesa, ela não podia fazer nada. Era uma mulher rejeitada, era uma mulher discriminada, mas ela precisava vencer essas barreiras. Tem barreiras que o mundo impõe sobre você, mas Jesus está te convidando a você superar todas elas. Tem barreiras que pessoas constroem na sua direção, apontando o dedo, com um olhar atravessado, com um julgamento, mas nós precisamos em fé aprender a superar todas elas, porque por trás de uma superação existe um milagre esperando por você e a sua casa. Experimentar de milagre não é para aqueles que apenas ouvem e ficam olhando. Experimentar de milagre é para aqueles que ouvem e faz alguma coisa, e se levanta e vai, e busca e conquista. Qual a barreira você precisa superar hoje? Supere em fé. Passe por cima de algumas coisas. Deixa para lá alguns comentários, alguns olhares, alguns julgamentos. Olha para Jesus. Vai até onde Jesus está. Busque Jesus, ele tem o que você precisa. Segunda lição, se mova com fé diferenciada. O texto diz que ela foi por trás de Jesus. Ou seja, aquela mulher, ela não queria ser o centro. Ela não queria chamar atenção para si. Ela usou de sabedoria para tocar em Jesus. Ela foi por trás de Jesus, querendo alcançar aquilo que ela mais precisava. E ela não fez o que ela não devia, porque ela poderia chegar chamando atenção, gritando, pedindo para que todo mundo abrisse espaço. Ela poderia chegar parando a multidão que estava caminhando, mas ela vai na simplicidade, ela vai na sabedoria, ela vai com uma fé diferenciada, porque uma fé diferenciada, irmãos, nos ensina a ter atitudes diferenciadas nos momentos. Uma fé diferenciada nos faz ter sabedoria para agir e falar no momento certo, para fazer a coisa certa. Eu sei que você precisa alcançar o que você precisa, mas não será tentando fazer aquilo que você não deve. Muitos se perdem aqui, porque quer alcançar de todo jeito, aí faz as coisas que não deveria ser feito. Use uma fé diferenciada. Use a sua fé em Jesus, mas de forma diferenciada, que o mundo vai se surpreender com a sua atitude. Que as pessoas ao seu redor vão ficar perplexas com a sua forma de tratar e de agir em cada circunstância. Nós precisamos ter essa coragem para endireitar os nossos caminhos, se posicionar de forma diferente. Talvez se aquela mulher fosse pela frente, alguns iriam atrapalhar e não deixar ela chegar até Jesus. Muitos iriam desmotivá-la, dificultar o seu acesso. Mas ela tinha um alvo. O alvo daquela mulher é: eu preciso tocar em Jesus hoje. e não será de qualquer jeito. Eu preciso tocar em Jesus hoje, mas de uma forma diferenciada. E só tocamos em Jesus de uma forma diferenciada quando usamos uma fé diferenciada. Uma fé diferenciada é aquela que sempre coloca Jesus no centro das atenções. E é aqui que o seu milagre acontece. Enquanto você quer o seu milagre para você bater no peito e dizer que eu conquistei, talvez ele não chegue. Mas quando nós queremos o nosso milagre para dizer, foi Jesus quem fez, Jesus conhece o nosso coração. E ele mais do que ninguém está interessado em parar o seu sangramento, em te dar a vida e a alegria de volta. O texto diz que ela foi no meio da multidão, e ela passou por todos, até chegar aonde ela precisava chegar. Quantos daqueles que estavam ali não conhecia a história daquela mulher? Não conhecia do seu sofrimento, não conhecia do seu sangramento. Mas a vontade dela de se livrar daquilo que a fazia sofrer, a vontade dela de se livrar daquilo que sangrava na sua vida, foi muito maior do que todo preconceito, do que todo olhar atravessado. Hoje Jesus está dizendo para mim e para você aqui nesse lugar: enquanto você viver conformado com esse sangramento, o seu sofrimento não vai parar. Enquanto você viver conformado com essa área da sua vida, dessa forma, talvez você não vai conseguir experimentar de um alívio do Senhor. Então você precisa declarar hoje aqui nesse lugar: não vai mais sangrar. Não vai mais sangrar na minha vida. Essa área não vai mais me fazer sofrer. Eu não quero mais conviver com esse sangramento nessa área da minha vida. O texto diz que aquela mulher foi lá e tocou no manto de Jesus. E para uma mulher tocar em um homem, e ainda mais impura, era algo extraordinário. Ela estava rompendo ali com crendices antigas, conceitos religiosos, métodos humanos. Ela queria apenas tocar na orla de Jesus. Ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar no manto da sua roupa, eu serei curada. Se eu apenas tocar no bordão da sua orla, esse sangramento na minha vida vai parar. Esse sofrimento vai cessar. Olha o que aquela mulher pensava consigo mesma. Isso nos ensina que a fé que cura, irmãos, antes ela nasce na nossa mente, na nossa forma de pensar. Quantas pessoas não vivem olhando para si mesmo e pensando de si mesmo: eu sou um doente, eu sou um sofrido, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou um excluído, eu sou um rejeitado, eu não tenho jeito. E é isso que você atrai para você mesmo. Quanto mais nós pensamos coisas ruins, mais nós atraímos coisas ruins para nós. Então ela pensou: eu não preciso de um ritual, eu não preciso pagar nada mais, eu não preciso de alguém que me represente, eu só preciso chegar em Jesus e tocar na orla do seu manto. Eu não preciso de mais nada, apenas tocar nas vestes de Jesus e eu receberei o meu milagre. Se mova com uma fé diferenciada para experimentar de um milagre diferenciado do Senhor. Por último e não menos importante, exponha a sua fé em Jesus. O texto diz que ao tocar em Jesus, o seu sangramento parou imediatamente. Ela olhou para si e ela sentiu algo diferente. O texto vai dizer que ela sentiu no seu corpo que estava curada do seu mal. O verbo aqui, estava curada, indica uma cura definitiva. É um verbo no tempo perfeito. Ou seja, Jesus curou para todo sempre aquele sangramento. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: essa área da sua vida, que anda sangrando há tanto tempo, se você só tocar em Jesus e deixar Ele tocar em você nessa noite, essa cura será para todo sempre. Diga: aquilo que te fazia sofrer não vai mais atingir você. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Sangramentos da nossa vida só param quando a gente realmente, verdadeiramente toca em Jesus e é tocado por Jesus. Esse detalhe desse texto fala de uma experiência que aquela mulher viveu com Jesus. Não foi apenas tocarmos. Você percebe isso? que não foi só um toque. Por quê, pastor? Porque o texto começa dizendo que havia uma multidão que comprimia Jesus. Quantas pessoas não estavam tocando em Jesus naquele mesmo dia? Quantos não estavam ali tão perto que tocavam, colocavam a mão sobre o ombro de Jesus, abraçavam Jesus? Quantos não estavam ali que tocavam Jesus? Existe um nível de multidão que até toca em Jesus, mas nada acontece na sua vida. E não é nesse lugar que Jesus quer você. Mas tem muita gente nesse lugar, que vem para a celebração de culto, que está presente nas coisas da igreja, que ainda diz eu sou igreja, que toca em Jesus todos os dias, que lê a palavra todos os dias, mas o sangramento não para. Mas a vida não para de sofrer. Mas você não vê o dinheiro indo embora como um saco furado. Você não para de ver a sua família ameaçada. Você não para de ver a vontade de desistir vindo no seu coração e na sua mente. O que é isso, irmãos? É que você talvez está no meio dessa multidão que só comprime Jesus, que só toca Jesus, que só caminha do lado de Jesus, que só até abraça Jesus. Mas essa noite você precisa de uma experiência maior. Chegou a hora de você ter uma experiência maior, de sair desse lugar de multidão. Ali também tinha os discípulos de Jesus que olhavam e diziam: mestre, tem uma multidão que te comprime. Os discípulos caminhavam à distância, olhando para ver o que vai acontecer. Também existem esses que ficam só olhando para ver o que vai acontecer. São aqueles que olham e julgam, são aqueles que apontam, são aqueles que não fazem nada. E quando vê alguém fazendo, ainda recrimina. Mas essa noite você precisa de uma experiência maior. Nessa noite você precisa sair desse lugar e ter uma experiência verdadeira com Jesus. Porque nesse lugar o sangramento não para. Nem no lugar da multidão, nem no lugar daqueles que acompanham só olhando. Mas existe uma terceira experiência nesse texto. Que a Bíblia vai dizer que aquela mulher tocou apenas no manto de Jesus. Ela tocou apenas na orla de Jesus. E o texto vai dizer que de Jesus saiu o poder, porque aquele toque foi diferente. Aquele toque foi diferente, aquela experiência foi uma experiência diferente. Foi uma experiência de necessidade, uma experiência de verdade. E hoje Jesus está disponível aqui nesse lugar para você tocar nele e você ser tocado por ele. Porque naquela noite, naquele dia, a multidão tocava em Jesus, mas não era tocado por ele. Naquela multidão havia os discípulos que só olhavam em Jesus, mas não era tocado por ele. Mas existia uma mulher que estava sangrando há 12 anos, estava sofrendo há tanto tempo, que decidiu cruzar com todas as barreiras, tocar em Jesus e ser tocada por ele com poder. E o seu sangramento, o seu sofrimento foi resolvido de forma imediata e definitiva na sua vida. É sobre esse toque que nós precisamos. Mas para chegar aí, nós vamos precisar romper. Nós vamos precisar assumir que só cremos nele, nada mais do que ele. Ela foi curada de forma definitiva. Ela já podia voltar para casa e dizer, eu sou curado. E era o que ela ia fazer. Porque ela tocou em Jesus, ela sentiu no seu corpo: eu recebi agora a cura, eu vou sair de mansinho e vou voltar para minha casa. Mas existe um nível de milagre que Jesus não vai deixar você no anonimato. Existe um nível de milagre que Jesus, que não vai passar batida aos olhos de Jesus. Olha para essa pessoa e diga assim: o milagre que Jesus está fazendo na sua vida hoje, ele também vai querer que muitas pessoas possam conhecer dessa história, ouvir o seu testemunho e conhecer um Jesus que ainda faz milagres, que ainda cura, que ainda estanca sangramento, que ainda liberta cativos. Então Jesus pergunta no meio da multidão: quem me tocou? Claro que ele sabia. Mas quem não sabia eram as pessoas. Jesus nunca deixou de saber. Claro que Jesus sabe qual é a área que você precisa de um toque. Claro que Jesus sabe onde você anda sangrando. Claro que Jesus sabe qual é a área que tem gerado tanto sofrimento na sua vida. Mas talvez as pessoas não saibam a A pergunta de Jesus não foi uma pergunta para descobrir quem o tocou. A pergunta de Jesus foi para que ele possa anunciar quem tocou nele. Jesus queria apresentar a todos. Ele sabe bem o que você tem feito e tem alcançado no seu secreto, mas ele quer te honrar publicamente. 12 anos aquela mulher era humilhada, esquecida, rejeitada. Mas chegou a hora de publicamente a sua reputação ser restaurada. Tantos anos de sofrimento, mas chega uma hora que Jesus vai glorificar, vai curar você e vai restaurar a sua reputação diante de todas as pessoas que um dia apontaram, que um dia rejeitaram, que um dia te fizeram sofrer. Esse sofrimento de hoje vai ser transformado no seu testemunho de amanhã. Perceba que a mulher se apresenta atemorizada e trêmula, porque ela estava já indo embora. Jesus disse: quem me tocou? Aí os discípulos: mestre, uma multidão te toca todo tempo, te comprime, vai tocando. O senhor pergunta quem te tocou? Todas as pessoas tocaram, mas ele diz: não, alguém me tocou de forma diferente, porque me tocou e foi tocado por mim, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude, de mim saiu vida plena. Balança esse crente pentecostal que está ao seu lado e diga assim: pelo amor de Deus, você precisa hoje tocar em Jesus nesse mesmo nível. Diga assim: é um nível que vai ser tocado por ele com vida plena, com cura, com libertação, com restauração, com alegria, com ânimo, com esperança, com vigor, com força, com esperança, com confiança. Hoje Jesus está aqui para parar o sangramento da sua história. Hoje Jesus está aqui para parar de sofrer áreas da sua vida. Ele te trouxe aqui nessa noite para isso. E aí Jesus pergunta: quem me tocou? E a mulher vai lá, dá meia volta, abre-se o circo e ela se apresenta. Olha o nível de restauração que Jesus quer fazer na sua vida. Ela se apresenta no meio, se ajoelha, se prostra diante de Jesus e diz: mestre, eu te toquei. E ela começa a contar toda a verdade. A Bíblia diz que ela conta toda a verdade da sua vida. Imagina aquela mulher dando um testemunho da sua história. 12 anos sofrendo, 12 anos sangrando. Já tentou tudo e todos, nada resolveu. Mas hoje, em apenas um toque, em apenas um toque, em apenas um toque, o Senhor me curou. Em apenas um toque, o Senhor restaurou a minha dignidade. Em apenas um toque, o Senhor me libertou. Em apenas um toque, o Senhor cessou o meu sofrimento. Em apenas um toque, eu vou voltar para minha casa restaurado, curado, liberto, transformado. Em apenas um toque, a minha história será outra. Jesus então olha para aquela mulher, irmãos, e ele diz 4 coisas e eu quero terminar aqui. Ele olha para aquela mulher e a primeira coisa que ele diz é: filha. Olha o que Jesus estava restaurando na vida daquela mulher. Porque o texto diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Se ela gasta dos seus recursos, era porque ela estava sozinha, abandonada, rejeitada, não tinha mais amigos, não tinha mais possivelmente família, não tinha mais ninguém que pudesse ajudá-la, ela gastou tudo o que ela tinha. Jesus vai lá e chama ela de filha, porque Jesus estava dizendo: todos se abandonaram, mas hoje eu te dou uma família. Todos se rejeitaram, mas hoje eu te incluo na melhor família. Todos abandonaram e rejeitaram você, largaram você, mas hoje você ganha um pai que provê todas as suas necessidades. Aquilo que o diabo roubou de você, hoje eu vou restituir. Aquilo que você investiu no mundo, hoje vai voltar para você de forma abundante e plena. Jesus estava dizendo: hoje eu honro a sua vida. Filha, agora você tem uma família. Depois ele diz: a sua fé te salvou. Jesus estava dizendo: Hoje você recebeu algo que ninguém pode te dar. Não há dinheiro no mundo. Não há fama nessa terra. Não há poder que faça alguém alcançar a salvação. Salvação só em Jesus. Diz essa pessoa aí, se você quer ser salva, se você quer salvar a sua família, você precisa chegar até Jesus e levar Jesus para a sua casa. Jesus disse para aquela mulher, você estava perdida, mas hoje você foi achada. Você estava sem destino, mas hoje eu te dou um destino que é a eternidade. Você estava sem rumo, sem saber para onde ir, mas hoje eu te dou um propósito para que você viva por meio desse propósito. Ele diz, filha, a tua fé te salvou. Jesus está falando de um nível de salvação chamado souzo, cura completa pela verdade da palavra do Senhor. Quantos de nós não estamos perdidos, sem rumo? E nessa noite Jesus quer dizer a você, a sua fé te levará à eternidade. A sua fé te dará um propósito para você viver que é maior do que qualquer coisa nessa terra. Terceiro, ele diz, olha o que ele diz, vá em paz. Jesus não deixa aquela mulher sair, irmãos, só com um toque. Ele restaura a sua vida familiar. Ele dá um propósito de vida àquela mulher. E agora ele diz, eu lhe asseguro a minha bênção sobre você. Uau, não, acho que você não entendeu. Ele restaura a dignidade e a família daquela mulher. Ele dá um propósito para que ela passe a ter um sentido de vida a partir dali. E agora ele diz, a minha bênção vai com você por onde você for. Aonde você colocar a mão, eu vou abençoar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar por herança. Vá em paz. Ou seja, eu lhe asseguro que a paz e a bênção vão te acompanhar. Você andou aqui sangrando, vai sair daqui de posse da bênção do Senhor. Você andou aqui sem dignidade, hoje Jesus vai restaurar a sua dignidade. Você entrou aqui sem esperança, hoje Jesus está dizendo, a sua fé vai salvar você. E por último, para fechar com chave de ouro, Jesus diz, fique livre do seu sofrimento. Ah, meu irmão, não sei se você se vê aqui, mas Jesus diz, filha, a tua fé te salvou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus está dizendo aqui, seja liberto de qualquer insegurança que te faz sofrer. Seja livre de qualquer julgamento que te coloca para baixo. Seja livre de qualquer pecado que te aprisiona. Jesus está dizendo, seja livre daquilo que te faz sangrar. Nessa noite ele está dizendo aqui de forma poderosa para você, hoje ele vai tocar com plenitude e poder sobre a sua vida.